Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou o seu apresentador e, como sempre, estou aqui com a nossa especialista para a gente desbravar um material incrível juntos.
Olá, muito obrigada. É sempre ótimo estar aqui para a gente fazer essas análises. E, nossa, o assunto de hoje é daquele tipo que muda a perspectiva, né?
Com certeza. Bom, no nosso mergulho de hoje, a gente vai analisar um documento bem fascinante, que é o texto Curso Aula 008.txt. Ele é basicamente o material de uma aula de saúde integral. E a grande missão da nossa conversa hoje é desconstruir a ideia clássica do que é saúde.
Aquela ideia de que saúde é simplesmente não estar doente, né?
Exato. A gente quer mostrar como, na verdade, a saúde futura não é definida por grandes eventos médicos, mas pelas pequenas e silenciosas escolhas do dia a dia. E olha, o tom aqui é totalmente acolhedor. A gente não quer gerar culpa em quem nos acompanha. O objetivo é trazer clareza mesmo.
É, não é para ninguém sair daqui preocupado, mas sim empoderado. O gancho mais incrível desse texto e que me chamou muita atenção logo de cara é a premissa de que o futuro biológico de quem está ouvindo a gente agora está sendo escrito exatamente hoje, nas próximas 24 horas.
Nossa, isso é forte. O amanhã sendo escrito hoje.
Pois é. O texto mostra de um jeito muito claro que essas pequenas alterações, sabe? O que a gente faz na rotina tem um poder simplesmente surpreendente de mudar até a expressão dos nossos genes. É a biologia acontecendo em tempo real.
Caramba! Mas assim, para a gente entender o peso dessas pequenas escolhas, eu acho que primeiro a gente precisa desaprender o que a sociedade considera como estar saudável, certo?
Com certeza. A gente tem uma visão muito distorcida.
É, o material fala muito sobre a ilusão da saúde. Eu gosto de usar uma analogia bem do cotidiano para ilustrar isso. Imagina uma casa com cupins.
Ah, essa comparação é ótima.
Né? Ninguém nota o problema enquanto a madeira ali da parede parece intacta por fora. Você olha, tá tudo bonito, pintado, mas o dano tá acontecendo silenciosamente lá dentro. Aí eu levanto a questão para você. Por que as pessoas acreditam tanto que a falta de dor significa que o corpo tá em perfeitas condições?
Então, essa é a grande armadilha. Acontece que o nosso organismo tem uma capacidade notável e até perigosa de compensar desequilíbrios. O corpo humano é uma máquina de sobrevivência incrível. Ele esconde o problema para a gente continuar funcionando.
Ele vai mascarando os sintomas, né?
Exatamente. O texto detalha exemplos muito claros disso. A aterosclerose, por exemplo, que é aquele acúmulo de placas nas artérias, isso começa décadas antes de alguém sentir qualquer tipo de dor no peito.
Décadas?
Sim, décadas. Outro exemplo clássico que o material traz é a resistência à insulina. Ela avança em total silêncio. O pâncreas vai trabalhando dobrado, triplicado, para manter o açúcar no sangue normal.
Nossa! Ou seja, o exame de sangue da pessoa pode até dar normal, mas o motor está ali operando no limite.
Com anos, a balança muitas vezes esconde isso.
Ah, isso é muito comum. A pessoa sobe na balança, o peso é o mesmo de 5 anos atrás, e ela pensa, bom, tá tudo certo.
Pois é, o peso não muda, mas a composição corporal piora muito. A pessoa perde músculo e ganha gordura. O maior erro apontado pela fonte é justamente esse achar que a ausência de sinais de dor significa que não há nada a ser feito. É aí que a gente perde a melhor janela de ação.
A janela onde seria mais fácil consertar, né? Mas aí entra uma dúvida. Se o corpo esconde tão bem esse dano inicial, como exatamente esse estrago se acumula ao longo do tempo? Porque é matemática pura, não é?
É total matemática dos sistemas biológicos.
Então, eu lendo o material, me coloquei no lugar de quem nos ouve. Tipo, o fígado de ninguém adoece por causa de uma única festa de casamento. O intestino não estraga porque a pessoa comeu mal num fim de semana. Então, por que a rotina diária tem tanto peso assim?
É uma excelente pergunta. E a resposta que a aula traz é um conceito chamado carga alostática.
Carga alostática. Um nome bonito, mas o que significa na prática?
Traduzindo sem jargões complexos, a carga alostática é a conta que chega pelo desgaste contínuo. É o preço que o corpo paga por tentar se adaptar a pequenos estresses que se repetem todo dia.
Ah, entendi. É como se fossem microagressões?
Isso. Cada noite mal dormida, cada refeição altamente inflamatória, vai gerando uma inflamação sistêmica de baixo grau. Não é um incêndio, é uma brasinha que nunca apaga.
E essa brasinha vai queimando as reservas aos poucos.
Exato. E o material traz dados muito fortes sobre isso. Eles citam o estudo Epic Norfolk, que é impressionante.
Eu lembro de ler essa parte. Os números são absurdos.
São mesmo. O estudo mostrou que a combinação de apenas 4 comportamentos reduziu a idade biológica das pessoas em 14 anos.
Peraí. 14 anos?
14 anos.
Caramba. E quais são esses 4 comportamentos? Não deve ser nada super tecnológico, né?
Nada. É não fumar, manter atividade física regular, consumir álcool só de forma moderada e comer vegetais e frutas. Só isso.
Nossa, é muito espantoso. 14 anos ganhos não com tecnologia médica de ponta, não com um super suplemento, mas com escolhas totalmente corriqueiras, ir à feira e dar uma caminhada.
Pois é. É a prova de que a biologia do acúmulo funciona.
Mas sabe, a ideia de acumular danos pode parecer um pouco fatalista para a nossa audiência. A pessoa pode pensar, putz, já errei a vida toda, ferrou. Mas a matemática do acúmulo funciona do mesmo jeito para a cura, né?
Com toda certeza. E essa é a parte mais bonita desse mergulho. É a janela de reversibilidade.
Só que aí eu faço um contra-argumento, que é o que a gente mais vê na cultura popular. Não seria muito mais eficiente fazer, sei lá, uma dieta radical de uma semana, um treino mega intensivo no sábado, para dar um choque no sistema e limpar tudo de uma vez?
Ah, a famosa ideia do detox milagroso.
Isso. Tomar um suco verde por 3 dias e correr a maratona. Funciona?
O material de origem derruba esse mito com muita força. A biologia, na verdade, odeia extremos. Ela premia a consistência, não a intensidade.
Uhum. A regularidade é o que conta.
Exatamente. O texto deixa claro que 30 minutos de caminhada, umas 5 vezes por semana, superam de longe aquelas 2 horas de exercício exaustivo feito uma vez só no mês.
Olha só. Então, o pouquinho todo dia ganha do exagero esporádico.
Ganha disparado. Uma mudança modesta, mas contínua, bate qualquer dieta radical de uma semana que depois é abandonada. E tem estudo provando isso. O material cita uma pesquisa do Proceedings of the National Academy of Sciences, o PENAS.
Ah, sim, o estudo do PENAS. O que eles descobriram exatamente?
Eles mostraram que hábitos restauradores consistentes alteram rapidamente a expressão genética.
Alteram os genes. Diretamente?
Sim, reduzem a atividade de processos inflamatórios no nível do DNA. O corpo responde muito rápido quando a rotina sinaliza segurança e estabilidade.
Que fantástico! Bom, sabendo que a consistência é o grande segredo, a gente precisa olhar para o dia a dia. O que exatamente ajuda e o que atrapalha? Porque eu imagino isso como um tentar encher um balde furado, sabe?
Uma ótima imagem. Não adianta pôr água se tem furo embaixo.
Pois é, não adianta encher de bons hábitos em cima se os sabotadores silenciosos estão drenando o esforço por baixo.
A aula detalha quais são esses furos menos óbvios.
Detalha sim, e alguns são bem surpreendentes. Eles chamam de fatores neutralizantes. O primeiro que me chocou foi o sedentarismo compensatório.
Sedentarismo compensatório? Como assim? A pessoa é ativa e sedentária ao mesmo tempo?
Basicamente, sim. É o caso clássico de quem vai à academia de manhã, treina pesado e depois fica 12 horas seguidas sentado numa cadeira de escritório.
Nossa, muita gente se identifica com isso agora. Com certeza. O texto explica que esse tempo todo ininterrupto sentado praticamente zera uma parte enorme dos benefícios metabólicos daquele treino matinal. O corpo entende que você está paralisado.
Caramba! E tem outro furo nesse balde que eu vi no material que achei bizarro. O isolamento social.
Ah, esse é fortíssimo.
Como que a falta de amigos ou de convivência mexe com a biologia desse jeito?
O impacto é brutal. O material afirma que a solidão crônica inflama o corpo tanto quanto o tabagismo moderado.
Espera, ficar isolado inflama igual fumar?
Igual fumar 15 cigarros por dia. Segundo alguns pesquisadores citados na aula. Porque o nosso cérebro evoluiu para viver em grupo. Estar sozinho, biologicamente falando, é um sinal de perigo extremo. O corpo entra em estado de alerta e gera inflamação constante.
Que loucura! A solidão é um estado fisiológico, não só emocional. E claro, não dá para a gente esquecer do maior sabotador de todos que a fonte faz questão de focar, a privação de sono.
Esse não tem nem o que negociar. O texto é direto. Dormir mal destrói qualquer ganho metabólico que você teve no dia.
Simples assim, né? Se não dorme, não tem conserto.
Exato. É durante o sono profundo que a verdadeira faxina celular acontece. Mas, sabendo de tudo isso, a gente também precisa aprender a ler os sinais do nosso próprio corpo para saber se estamos no caminho certo ou não. E o texto diferencia bem os sinais.
Quais seriam os sinais de que a coisa está melhorando? Aquele sinal sutil, sabe?
Sinais muito simples de melhora são, por exemplo, ter um sono mais profundo, acordar com menos daquelas dores articulares matinais, sabe, quando o corpo está menos rígido, e até uma clareza mental maior no meio da tarde.
Sem precisar daquele balde de café às 3 da tarde, né?
Exatamente. Mas o material também levanta as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta que indicam que a compensação do corpo falhou e que a pessoa exige, sim, procurar um médico.
E quais são esses alertas inegociáveis?
Fadiga persistente, aquela que dura mais de 4 semanas e não passa com descanso. Perda de peso não intencional, tipo emagrecer uns 5 quilos em 2 meses sem mudar nada na rotina. E alterações graves de sono ou de humor. Esses não dá para ignorar.
A partir daí, não é mais sobre melhorar hábito em casa, é sobre buscar ajuda médica mesmo.
Com certeza.
Agora, entrando na nossa parte final, a gente precisa de um manual prático. Porque a teoria que a gente discutiu até aqui é fascinante: a epigenética, a inflamação, o estudo de 14 anos. Mas a prática. A prática costuma esbarrar na frustração, né?
Ah, a prática é onde o bicho pega para a maioria das pessoas.
Como que quem nos acompanha pode aplicar isso amanhã cedo, na terça-feira de manhã, sem cair na armadilha de tentar mudar a vida inteira de uma vez só? Porque o erro comum que a gente vê muito é o do tudo ou nada.
Sim, a síndrome do tudo ou nada é clássica.
A pessoa tá firme na dieta, aí come um docinho na festa da firma e pensa: estraguei tudo. E aí chuta o balde e abandona o processo inteiro.
Pois é, e o material de origem compartilha passos táticos muito elegantes para evitar isso. O primeiro deles é genial, fazer um inventário honesto do dia a dia. E o detalhe mais importante, sem julgamentos.
Só observar.
Exato. Olhar para sua rotina e dizer: olha, estou dormindo 5 horas, comendo mal no almoço, sem se culpar, só coletando os dados. O segundo passo é focar em uma única mudança por 21 dias.
Uma só. Não pode começar na academia, na dieta e na meditação no mesmo dia.
De jeito nenhum, escolhe uma coisa. E a regra de ouro do material, se você tiver na dúvida por onde começar, é priorizar o sono primeiro.
A fundação da casa.
Exatamente. Sem o sono ajustado, nada do resto vai funcionar direito.
Faz todo sentido. E quanto à alimentação? Tem uma estratégia que eu achei fantástica no texto, que é a da adição antes da subtração.
Ah, essa estratégia é maravilhosa para a parte psicológica. Em vez de você começar proibindo alimentos e dizendo nunca mais vou comer pão, a ideia é começar adicionando.
Adicionar o quê, por exemplo?
Adiciona um copo grande de água de manhã, adiciona mais uma porção de vegetal no almoço. Quando você adiciona, você nutre o corpo e não aciona aquele gatilho mental de escassez e sofrimento. A subtração dos hábitos ruins vai acontecendo quase que naturalmente depois.
Nossa, é muito mais inteligente lidar com o cérebro assim. E tem também o tal do design de ambiente.
Isso, o ambiente molda o comportamento. O texto sugere criar fricção, ou seja, dificuldade para o hábito ruim e facilidade para o bom.
Tipo, esconder o biscoito no fundo do armário alto e deixar o tênis de corriba do lado da cama.
Perfeito. Se você tiver que buscar o biscoito lá em cima com uma cadeira, você dá tempo para o seu cérebro pensar se realmente vale a pena.
Olha, é brilhante e muito aplicável. Bom, para a gente amarrar toda essa nossa conversa de hoje, fica muito claro que cada dia oferece ali dezenas de pequenas bifurcações para a gente. E a soma dessas pequenas escolhas é a linha que vai separar uma velhice dependente de uma longevidade com autonomia e clareza mental, né?
Com certeza. E vale lembrar que a motivação vem depois da ação e não antes.
Exatamente. E para encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo que expande um pouco esse material incrível que a gente analisou. Para quem está ouvindo, refletir um pouco.
Manda ver.
Se o nosso corpo é uma máquina tão incrivelmente maleável e responde tão rápido ao ambiente diário que a gente cria para ele, até que ponto o que nós chamamos de envelhecimento normal é, na verdade, apenas o resultado do nosso corpo tentando sobreviver a um estilo de vida moderno para o qual a nossa biologia nunca foi programada.
Uau! Essa reflexão é daquelas para levar para o resto da semana, dá um nó na cabeça.
Dá mesmo, né? É, repensar tudo. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse mergulho.
Baseada no finalzinho desse mesmo documento. No próximo mergulho, a gente vai discutir como o corpo tenta compensar antes de adoecer de vez. E como aprender a ler esses primeiros avisos bem sutis pode ser a habilidade de autocuidado mais valiosa que alguém pode desenvolver na vida.
Incrível. Não percam. Muito obrigado pela escuta e até o nosso próximo mergulho profundo.